Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 24 de março. Aqui na capital americana, hoje, excelente tempo, sol a brilhar, 22 graus centígrados. Eu estou na apresentação nos primeiros 30 minutos. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Antigo líder sérvio da Bósnia condenado por Tribunal Internacional. Após atentados de Bruxelas, ministros revêem segurança. Primeira meia hora dedicados à Angola. Os números do censo vão estar em foco. Há quem diga que alguns dos números não correspondem à realidade. Recenseamento na função pública revela milhares de trabalhadores fantasmas. Temos a notícia. E a crise no jornalismo vai também estar em foco. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O antigo chefe político dos sérvios bósnios, Radovan Karadžić, foi condenado esta quinta-feira a 40 anos de prisão. Os juízes do Tribunal Penal Internacional consideraram Karadžić culpado de genocídio e crimes contra a humanidade. Apenas uma das 11 acusações que sobre ele pendiam foi retirada pelos juízes da instituição judicial ad hoc das Nações Unidas. Ao longo do processo, que começou em 2008, o antigo líder era acusado de envolvimento direto no massacre de Srebrenica e no cerco de Sarajevo em abril de 1992 a novembro de 1995, que provocou mais de 100 mil mortos e 2,2 milhões de deslocados.
Os ministros da Justiça e Segurança da União Europeia estão reunidos em Bruxelas para discutir meios de fortalecer os serviços de informações e segurança. A reunião ocorre ao mesmo tempo que a polícia continua as suas buscas por um suspeito de participação nos ataques na capital belga, queríamos dizer, que causaram a morte de pelo menos 31 pessoas e ferimentos em mais de 300 outras. O suspeito foi visto num vídeo com dois outros homens que morreram a entrarem no aeroporto de Bruxelas. Os meios de informação belga disseram, entretanto, que a polícia procura também um outro suspeito de estar envolvido no ataque bombista a uma estação de metro. A Turquia disse ontem que tinha capturado um dos suicidas em 2013 e que o havia deportado para a Holanda, mas que as autoridades belgas o haviam liberado, apesar da Turquia ter avisado que ele tinha ligações ao terrorismo.
O secretário de Estado americano John Kerry disse em Moscovo que um cessar-fogo parcial na Síria serviu para reduzir os níveis de violência no país, mas que há mais a fazer para reduzir essa violência e fazer aumentar a ajuda humanitária. Kerry falava no início de conversações com seu homólogo russo Sergei Lavrov. O secretário de Estado americano disse que estas conversações poderão servir para levar o conflito na Síria ao fim o mais rapidamente possível. Kerry acrescentou esperar a cooperação da Rússia noutros conflitos, nomeadamente no Iêmen e Líbia e no processo de paz do Médio Oriente. O secretário de Estado americano deverá reunir-se com o presidente Vladimir Putin ainda hoje.
Um general do exército na República do Congo apelou a uma campanha de desobediência civil para rejeitar a declaração oficial que o presidente Denis Sassou Nguesso foi reeleito apesar de declarações da oposição que houve fraude em grande escala. O general Jean-Marie Mokoko falava à Voz da América depois do ministro do interior do Congo ter anunciado em Brazzaville que Sassou Nguesso ganhou 60% dos votos nas eleições de domingo e que, portanto, não será necessária uma segunda volta. O general era um dos candidatos nas eleições. Segundo os resultados divulgados, ficou em terceiro lugar.
E para terminar este bloco de notícias, a indicação de que o presidente Barack Obama disse que os Estados Unidos foram lentos em criticar as atrocidades cometidas durante a ditadura na Argentina, mas acrescentou que o seu governo irá confrontar o passado com honestidade e transparência. Esta manhã, Obama visitou um monumento às vítimas da chamada Guerra Suja, por ocasião do 40º aniversário que levou ao poder uma ditadura militar. O presidente americano disse que é preciso coragem para uma sociedade fazer face a verdades inconfortáveis sobre um passado negro. Os documentos revelaram que os Estados Unidos apoiaram um regime militar que, segundo ativistas dos direitos humanos, foi responsável pelo desaparecimento de 30 mil pessoas entre 1976 e 1983.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar com uma notícia. As escadarias da Igreja Sagrada Família em Luanda acolhem sexta, sábado e domingo vigílias a favor do ativista Nuno Álvaro Dalla, em greve de fome há duas semanas no estabelecimento de São Paulo. Com estas manifestações, ativistas e amigos de Dalla querem denunciar o caso e pedir a intervenção das autoridades para evitar o pior. Dalla recusou-se a comparecer ao julgamento a 7 de março em protesto pelo facto de as autoridades não lhe terem devolvido dinheiro, cartões de banco e outros haveres apreendidos a 20 de junho do ano passado. Na altura, em prisão domiciliária, o ativista foi enviado para a cadeia pelo juiz Januário Domingos José, onde iniciou a 10 de março uma greve de fome. Nuno Dalla movimenta-se em cadeira de rodas devido à sua debilidade, mas mantém-se lúcido. O ativista apenas ingere líquidos e já está a ser acompanhado por um médico e psicólogos dos serviços prisionais angolanos. E agora vamos falar do censo. A população total de Angola recenseada em 2014 foi revista em alta para 25.789.024 habitantes, isto de acordo com os números definitivos divulgados esta quarta-feira em Luanda pelo Instituto Nacional de Estatística. Economistas afirmam que números como relativos à pobreza e esperança de vida apenas servem para embelezar as estatísticas. Koko Mukuta.
Os dados definitivos divulgados esta quarta-feira apontam para o aumento da esperança de vida de 60,29 anos em média. Para mulheres, ela chega a 63 anos, enquanto para homens é de 57,59. O censo revela que por cada 100 mulheres há 94 homens. Apenas 13% de jovens entre 18 e 24 anos completaram a educação secundária e só 40% da população está no mercado de trabalho. Luanda continua a ser província com mais população residente, com 6,9 milhões de pessoas. Os dados definitivos conhecidos 16 meses depois da informação preliminar aponta para uma densidade demográfica em Angola de 20,6 pessoas por quilômetro quadrado, enquanto na província de Luanda é de 368,9. O economista Precioso Domingos questionou a metodologia usada pelo Instituto Nacional de Estatística. Para Domingos, os governos muitas vezes usam as estatísticas para mostrarem o falso mar de rosa.
Há uma grande dúvida relativamente ao que tem sido feito. Essas dúvidas também são as mesmas que se colocam em relação à questão da taxa de pobreza. O INE tem cifrado a taxa de pobreza em cerca de 37%, 38%. Quando o Banco Mundial estima isso em 60%, o Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica tem cifrado isso em 50%. Quer dizer, nós temos aí uma série de discrepâncias e o que está aqui em causa são as metodologias. É sabido que os governos, geralmente, são aqueles que querem ter os números mais belos, não é? E então procuram usar metodologias que tornam essas estatísticas muito mais atraentes. Esses receios são acentuados, sobretudo, com o tempo que levou para serem divulgados ditos dados definitivos do censo populacional. A questão foi, mas o que é que estavam a fazer com os números? O que é que estavam a endireitar? E, enfim, então estava já o pessoal, volta e meia, a dizer que esses números estavam a ser cozinhados. Temos essa questão da esperança média de vida. Se duvida em relação ao número, portanto, que eleva-se num contexto em que as condições de vida estão a degradar cada vez mais. No caso da taxa de pobreza, por exemplo, Quando se diz que 37% ou 38% da população é que vive abaixo dos níveis de pobreza, o governo entende que ou está nessa categoria quem vive com menos de 2 dólares por dia. Mas a questão que se coloca é, será que há alguém que possa viver com menos de 2 dólares por dia de forma decente?
O economista afirma que se 40% da população é trabalhadora, temos uma taxa bastante alta de desemprego.
Eu não sei o que é que isto significa em termos de taxa de desemprego, se isto equivale a dizer que a taxa de desemprego é necessariamente 60%, mas se assim for, eu penso que ainda estamos a falar de níveis de desemprego muito elevados.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
E falando de recenseamento, o Estado angolano estava a gastar mais de 20 milhões de dólares no pagamento de salários a mais de 33 mil trabalhadores que já não prestavam serviço, isto segundo o primeiro balanço do recadastramento dos funcionários públicos. De acordo com uma informação divulgada hoje pelo Ministério das Finanças, este recadastramento, que envolve a recolha de dados biométricos, nomeadamente para travar o pagamento irregular de salários, levou a que 33.683 agentes tivessem sido desativados do Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado entre setembro de 2015 e fevereiro último. O processo, que tem por objetivo contabilizar todos os funcionários públicos a nível nacional e clarificar o seu vínculo formal com a unidade orçamental que procede ao seu pagamento, arrancou em setembro, e vai prolongar-se até 30 de junho. Angola, como se sabe, enfrenta uma crise financeira devido à forte quebra das receitas com a exportação de petróleo. Ainda assim, o governo angolano prevê gastar o equivalente a mais de 10% da riqueza produzida no país com o pagamento de vencimentos da função pública em 2016, mas as admissões, pelo segundo ano consecutivo, voltaram a ficar congeladas neste Orçamento Geral do Estado. No documento está prevista uma verba de cerca de 9 milhões e 200 mil dólares com os pagamentos de vencimentos e contribuições sociais da função pública. Ainda uma outra notícia de Angola: a justiça francesa anulou hoje o processo sobre o uso de imagens de Jonas Savimbi no jogo do computador Call of Duty, disse Cheia Savimbi, filho do fundador da UNITA. Cheia Savimbi disse que o processo foi anulado porque eles deviam ter passado pelo Procurador da República, agora vão ter que recomeçar tudo de novo. A decisão foi do Tribunal de Grande Instância de Nanterre, nos arredores do país. Três dos filhos do falecido líder da UNITA tinham avançado com o processo judicial por difamação contra a filial francesa da empresa americana Activision Blizzard, que edita o jogo Call of Duty. A família argumentava que Jonas Savimbi surge no jogo como um bárbaro, este jogo era o Black Ops 2, exigindo uma indemnização de 1 milhão de euros à filial francesa da editora e a retirada do mercado da Black Ops 2. O filho de Savimbi mostrou-se confiante que eventualmente as coisas venham a ser clarificadas e prometeu continuar com o processo pela honra do pai. Falando de saúde, agora Angola enfrenta o maior surto de febre amarela dos últimos 30 anos e a doença já infectou mais de 450 pessoas e matou 178 no país, disse a Organização Mundial de Saúde. Registada inicialmente em Luanda, em dezembro do ano passado, a doença já se espalhou a 6 das 18 províncias angolanas, tornando-se a primeira epidemia de febre amarela no país em 30 anos. Vamos falar de jornalismo. A situação dos jornalistas em Angola não é das melhores, reconheceu o Sindicato de Jornalistas Angolanos, que realiza amanhã um debate com todos os profissionais para refletir sobre o futuro da classe. Há quem defenda um congresso com todos os jornalistas para a saída da crise. Manuel José.
Como sair deste cenário sombrio? Que futuro para os jornalistas em Angola? Estas e outras questões poderão ser respondidas amanhã no encontro que o Sindicato dos Jornalistas Angolanos promove no Centro de Formação de Jornalistas aqui em Luanda.
A situação é crítica, é muito, 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 muito crítica. De tal sorte que nós, no dia 25, nós agendamos uma reflexão, um debate sobre os desafios da comunicação social ou das empresas de comunicação social nesse contexto da crise, ou seja, a sobrevivência da mídia. Que caminhos é que existem para que a mídia sobreviva? Este é um debate que o sindicato vai promover agora no CFJOR.
Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. O jornalista Félix Miranda acha que devia acontecer um novo congresso com todos os jornalistas para indagar o Estado.
É difícil hoje avançar uma opinião em relação a dizer uma saída airosa da situação que nos encontramos. Mas, por mim, seria realmente um congresso de jornalistas. Este Congresso tinha que dirigir uma carta de intenções para o Estado angolano, para realmente poder fazer qualquer coisa. É uma grande vergonha aqui em Angola, só termos dois ou três canais, quando, por exemplo, no Congo tem 33 canais de televisão.
Para o jornalista do Folha 8, o principal responsável pela situação que nos encontramos é o próprio Estado.
Esta situação é triplicante em termos daquilo que é o jornalismo em Angola. Foi praticamente a ofensiva também feita em termos da coerção no quadro da liberdade de imprensa, que passou mesmo pela liberdade de expressão. Praticamente, depois encontraram um refúgio, um escape no quadro das redes sociais e praticamente está-se contente disso.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Vamos agora para o Huila. As autoridades que superintendem os serviços de proteção civil e bombeiros da província deram por encerrado ontem as operações de busca e resgate de corpos na sequência do transbordo do rio Capitão, causado pelas enxurradas de 29 de fevereiro. Teodoro Albano.
Para trás fica o balanço definitivo da confirmação de 34 mortos e a informação de duas pessoas dadas ainda como desaparecidas, de acordo com a reclamação de familiares. O coordenador adjunto da Subcomissão Provincial de Proteção Civil e Bombeiros, subcomissário bombeiro José Catraio, disse que as operações de resgate tiveram um tempo efetivo de 8 dias.
Que o resgate teve lugar, ou teve 8 dias efetivos, onde conseguimos resgatar os corpos, e teve mais uma margem de 9 dias para outras buscas com o fim de localizar os corpos, se calhar que tenham se perdido.
Na sequência da tragédia, muito se especulou sobre um dique construído nas proximidades do rio Capitão, que teria cedido e, consequentemente, provocado o transbordo do referido rio. Para o subcomissário bombeiro, José Pedro Catraio, tudo não passou de especulação.
Não houve nenhuma acumulação da água, porque o dique tem uma correnteza, tem uma abertura que facilitou a água passar normalmente sem criar transtornos.
Dos 34 mortos causados pela tragédia de 29 de fevereiro, 16 eram crianças. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Estamos na primeira meia hora e meia de emissão, ao microfone João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. E não se esqueça, as nossas reportagens, as nossas fotografias, os nossos vídeos estão na internet em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã o nosso convidado é António Afonso Quileba. Ele é o secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros. Uma excelente oportunidade para nós falarmos sobre a crise no sistema de saúde em Angola e sobre as epidemias de febre amarela e malária, pelos vistos que estão a causar dezenas de mortos todos os dias. Portanto, amanhã, António Afonso Quileba, secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros, no Angola, fala só. Agora vamos para Malange, para uma boa notícia. Investimentos do governo fazem com que mais pessoas tenham acesso à rede de fornecimento de água. Isaías Soares tem os pormenores.
O Ministério da Energia e Águas investiu mais de 60 milhões de kwanzas para a requalificação da subestação de captação, tratamento e distribuição de água do rio Guiné, arredores da cidade de Malanje. Com o melhoramento da referida central, reinaugurada terça-feira última pelo governador de Malanje, Norberto Fernandes Santos, permitiu o aumento de pouco menos de 100 mil consumidores para mais de 120 mil nesta capital. A afirmação é do presidente do Conselho de Administração da Empresa Provincial de Águas e Saneamento de Malanje, Carlos João.
Tínhamos antes cerca de 102 mil consumidores, hoje temos cerca de 128 mil consumidores. Tem aumentado porque nos próximos meses vamos ter a entrada de mais 4 mil novas ligações, não obstante a estas, que são nos bairros da Cangambo, Carreira de Tiro e do Campo da Aviação. Não obstante a estas, a empresa também, de tempo em tempo, tem feito outras ligações nas outras zonas da cidade e supomos que sempre que pudermos vamos ampliar esse número. A nossa rede tem uma dimensão aproximada de 156 quilômetros.
Presidente do Conselho de Administração da Empresa Provincial de Águas e Saneamento de Malanje, Carlos João. O governador Norberto Fernandes Santos reafirmou a continuidade das obras de construção do Centro de Captação, Tratamento e Distribuição de Água no Rio Quis, município de Cangandala.
O novo empreendimento também está a ser feito a nível do Ministério de Energia e Água, é a captação e tratamento de água do Rio Quis. Isso vai fazer com que possamos cobrir toda a sede do município, tendo em conta também os novos edifícios que vão ser erguidos aqui na cidade de Malanje, uma nova centralidade e alta construção dirigida. Sem água não se consegue fazer nada. Custou aos cofres do Estado cerca de 60 milhões de kwanzas.
O Orçamento Geral do Estado de 2016, cabimentado para a província de Malanje, prevê uma dotação de 1.088.596.528 kwanzas, o que corresponde a 2,82% para o fornecimento de água, enquanto o programa Água para Todos poderá consumir 528.596.528 kwanzas, correspondente a 1,73%, o que corresponde a 4,55% dos 38.535.973.738 kwanzas alocados para a região da Palanca Negra Gigante. Isaías Tardes Malães para a Voz da América.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar com o futebol internacional. Começamos com jogos de qualificação para o CANA 2017, a Taça das Nações Africanas. Moçambique defronta hoje o Gana num jogo que marca a estreia de Abel Xavier como treinador dos Mambas. É um jogo do Grupo H, onde o Gana comanda com 6 pontos em 2 vitórias. Moçambique nada, 0, 1 para mostrar. Ontem foi um dia bom para os países de língua portuguesa. São Tomé venceu a Líbia por 2-1 em jogo do Grupo F. São Tomé esteve a perder por 1-0, mas Luís Leal foi o herói, marcando 2 golos de rajada quase no final do jogo, aos 83 e 86 minutos. Com esta vitória, São Tomé sobe ao 3º lugar com 3 pontos, a 3 do duo de comandantes formado por Cabo Verde e Marrocos, que se defrontam no sábado. Por seu turno, a Guiné-Bissau venceu, talvez surpreendentemente, o Quénia por 1-0 num jogo do Grupo E. Golo de Piquete aos 21 minutos e a Guiné-Bissau mantém-se na corrida para a qualificação. Está em 3º lugar com 4 pontos, menos 1 ponto apenas que os 2 comandantes, o Congo e a Zâmbia, que empataram a 1 bola. Quénia é 4º com apenas 1 ponto. Continuamos com o futebol internacional. Hoje há também jogos de qualificação para o Mundial na América do Sul. Um grande jogo é aquele que põe frente a frente o Chile e a Argentina. Foram os finalistas da Copa América o ano passado que o Chile venceu. A Argentina está neste momento em 6º lugar com 5 pontos. Chile em 5º com 7. Passam 4 para o Mundial automaticamente. Outro grande jogo é aquele entre o Equador, que comanda isolado com 12 pontos, e o Paraguai em 4º com 7. Amanhã, Brasil-Uruguai. Este é sempre duro. Na Europa estão também a realizar-se jogos de preparação para o Euro, jogos amigáveis. Hoje temos um bom, Itália-Espanha. Ontem, a salientar a vitória da Polónia sobre a Sérvia por 1-0. E falando da Europa, não podemos deixar aqui de mencionar a morte hoje dessa lenda do futebol, o holandês Johan Cruyff. Ganhou a Bola de Ouro 3 vezes, jogou no Ajax e no Barcelona. e foi um dos grandes daquela famosa seleção holandesa conhecida pelo nome de Laranja Mecânica, que iniciou o chamado futebol total que hoje todos jogam. Ganhou 3 campeonatos europeus com o Ajax, foi treinador do Barcelona, levando este clube ao título de campeão europeu e 4 títulos seguidos de campeão espanhol. Johan Cruyff morreu em Barcelona. Tinha 68 anos de idade. E agora vamos falar de corrupção. É um mal que afeta muitos países e é tema de debate recorrente em Moçambique, com os analistas em defenderem que não sentem do lado do governo nenhum vigor na luta contra este fenómeno que tem estado a dilapidar o erário público. Ramos Miguel.
O diretor executivo do Centro de Integridade Pública, CIP, Adriano Nuvonga, falando num debate relativo ao primeiro ano da governação do presidente moçambicano Filipe Nyusi, afirmou que o governo desistiu da luta contra a corrupção que tinha eleito como uma das suas bandeiras. Contudo, Nuvonga não se referiu a nenhum caso concreto de corrupção, tanto no setor público como no privado, sobretudo neste último, onde o fenómeno também se faz sentir com preocupação.
Olhando para o plano quinquenal do governo, como a estratégia de combate à corrupção, não se encontra um vigor político que nos parece que o governo está a desistir do combate à corrupção, porque, na nossa forma de ver, muitos dos esforços que o governo faz não terão sucesso enquanto tivermos estes níveis de corrupção.
Clemente dos Santos, participante no debate realizado esta quarta-feira em Maputo, considerou que o governo não tem sido consequente na luta contra a corrupção, sendo por isso que o fenómeno tem vindo a assumir contornos preocupantes. Por seu turno, o investigador do CIP, Baltazar Fael, secundando a opinião do seu diretor, disse que parece que a preocupação é apenas com a pequena corrupção.
Está-se a deixar de investigar a grande corrupção, por exemplo, em Moçambique, tráfico de influências, as situações de enriquecimento ilícito.
Entretanto, para o analista Fernando Gonçalves, trata-se de uma questão de percepção, porque, na sua opinião, o governo não desistiu desta luta contra a corrupção, tanto mais que já há casos de pessoas que foram julgadas e condenadas.
Eu ainda não ouvi nenhum país a dizer que já erradicou a corrupção. E nós vemos países mais desenvolvidos, com mais meios, onde pessoas estão até hoje a serem julgadas e algumas a serem condenadas apenas de prisão devido à corrupção.
Refira-se que o setor de educação e saúde, bem como a polícia, têm sido apontados como os que registram o maior número de casos de corrupção em Moçambique. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Esta é a Voz da América. Estamos quase a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter outra reportagem sobre Moçambique. Vamos falar de segurança nas fronteiras de Moçambique e vamos ter reportagens também sobre outros temas. Isso na segunda meia hora, a cargo do Paulo Oliveira. Até lá, vamos ficar com música que nos fala precisamente de Moçambique e também de Angola e da Guiné-Bissau. Racional, de Tim Maia.
São 13:30 aqui na capital federal norte-americana, céu pouco nublado, temperatura de 21 graus centígrados. Esta é a emissão em português da Voz da América. Títulos da emissão. Bruxelas debate meios para fortalecer a segurança. O secretário de Estado americano John Kerry refere que cessar fogo na Síria reduziu a violência, mas é necessário aumentar a assistência humanitária. A emissão pode ser escutada, como habitualmente, na internet em VOA Português e no telemóvel em voaportugues.com. E podem também seguir-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Emitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na apresentação, a partir de agora, o Paulo Oliveira, na produção a cargo da Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Muito boa noite uma vez mais. A Frelimo, partido no poder em Moçambique, acusou a Renamo de ser responsável pela crise política e militar naquele país. António Niquis, porta-voz do partido governamental, apontou o dedo a uma pequena minoria da Renamo de estar a minar a estabilidade. A paz é um direito, um bem coletivo e inalienável. Ninguém pode hipotecá-la nem recorrer à chantagem para a sua preservação. Defendeu Niquis em conferência de imprensa em Maputo, na qual disse que os cidadãos precisam de paz para se dedicar às atividades de desenvolvimento do país, precisam de ir à machamba, à escola e de circular livremente. O porta-voz do Partido Governamental reiterou que o presidente Niusiti continua disponível para dialogar com o líder da Renamo, Afonso de Lacama. Entretanto, quando Diocidão não regressa às conversações, a uma intervenção da Igreja Católica, do Governo Sul-Africano e da União Europeia. E vamos continuar a falar de Moçambique, onde a corrupção é tema de debate recorrente, com analistas a defenderem que não sentem do lado do Governo nenhum vigor na luta contra o fenómeno que tem estado a dilapidar o erário público. Ramos Miguel.
O diretor executivo do Centro de Integridade Pública, CIP, Adriano Nuvunga, falando num debate relativo ao primeiro ano da governação do presidente moçambicano Filipe Nyusi, afirmou que o governo desistiu da luta contra a corrupção que tinha eleito como uma das suas bandeiras. Contudo, Nuvunga não se referiu a nenhum caso concreto de corrupção, tanto no setor público como no privado, sobretudo neste último, onde o fenómeno também se faz sentir com preocupação.
Olhando para o plano quinquenal do governo, como a estratégia de combate à corrupção, não se encontra um vigor político que nos parece que o governo está a desistir do combate à corrupção, porque, na nossa forma de ver, muitos dos esforços que o governo faz não terão sucesso enquanto tivermos estes níveis de corrupção.
Clemente dos Santos, participante no debate realizado esta quarta-feira em Maputo, considerou que o governo não tem sido consequente na luta contra a corrupção, sendo por isso que o fenómeno tem vindo a assumir contornos preocupantes. Por seu turno, o investigador do CIP, Baltazar Fael, secundando a opinião do seu diretor, disse que parece que a preocupação é apenas com a pequena corrupção.
Está-se a deixar de investigar a grande corrupção, por exemplo, em Moçambique, tráfico de influências, as situações de enriquecimento ilícito.
Entretanto, para o analista Fernando Gonçalves, trata-se de uma questão de percepção, porque, na sua opinião, o governo não desistiu desta luta contra a corrupção, tanto mais que já há casos de pessoas que foram julgadas e condenadas.
Eu ainda não ouvi nenhum país a dizer que já erradicou a corrupção. E nós vemos países mais desenvolvidos, com mais meios, onde pessoas estão até hoje a serem julgadas e algumas a serem condenadas apenas de prisão devido à corrupção.
Refira-se que o setor de educação e saúde, bem como a polícia, têm sido apontados como os que registram o maior número de casos de corrupção em Moçambique. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e vamos continuar em Moçambique. A Autoridade Tributária de Moçambique vai introduzir, a partir deste ano, unidades caninas para o patrulhamento de fronteiras nacionais, isto como forma de controlar o contrabando de mercadorias, de moedas, combate ao tráfico de drogas. A iniciativa, segundo o diretor Miguel Nhanhe, da Autoridade Tributária de Moçambique, visa acelerar os níveis da coleta de receitas fiscais e, consequentemente, reduzir a dependência externa de Moçambique no financiamento de projetos de desenvolvimento naquele país. Detalhes com o Alberto Júnior.
As fronteiras moçambicanas, particularmente a de Ressão de Garcia, têm sido consideradas corredores de tráfico de seres humanos, drogas e moeda. Um dos últimos casos foi a prisão dos dois moçambicanos detidos com 4,9 milhões de dólares e 2,2 milhões de euros na fronteira de Ressão de Garcia, do lado sul-africano, em janeiro último. Face a estes casos, a Autoridade Tributária de Moçambique pretende introduzir medidas que melhorem o controle fronteiriço através da introdução de métodos modernos, segundo o diretor da AT, Miguel Nhane.
Queremos introduzir uma unidade canina, portanto, para, tanto para funcionar ao longo das fronteiras, sobretudo para situações de tráfico de drogas, situações de tráfico de moeda, etc. E queremos introduzir tanto a selagem de bebidas alcoólicas e tabaco manufaturado para melhor controlar, portanto, a produção e a circulação, portanto, destes produtos.
Na perspectiva de apertar o cerco ao tráfico internacional, a Autoridade Tributária melhorou o seu setor de investigação e inteligência em parceria com organismos internacionais.
Na área de investigação e inteligência, foi criada uma direção específica, portanto, a Direção de Investigação e Inteligência, incluindo uma brigada de reação tática. Houve ligação, portanto, a redes internacionais de informação sobre tráfico de droga, contrabando e crime organizado. Estamos a falar aqui da RAIB, que é a Regional Intelligence Liaison Office, e estamos a falar do CERN. Aqui devo abrir parênteses também para dizer que nós neste momento estamos a albergar o escritório regional da Organização de Inteligência da Organização Mundial das Atlânticas para a região austral e oriental da África, englobando 23 países.
O reforço de controle de fronteiras nacionais tem permitido à Autoridade Tributária de Moçambique aumentar significativamente os níveis de coleta de receitas nos últimos anos, tendo passado dos 1,7 mil milhões de meticais coletados em 1988 para 50,4 mil milhões de meticais registados em 2015. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. 13 horas 37 minutos, 30 segundos aqui na cidade de Washington. Vamos agora para São Tomé. O FMI considera que o elevado custo da energia elétrica em São Tomé e Príncipe tem dificultado o crescimento da economia daquela nação arquipélago. Detalhes com o Oscar Medeiros.
A preocupação dos peritos do Fundo Monetário Internacional em relação a esta matéria foi manifestada esta quinta-feira no final de uma missão de 15 dias a São Tomé e Príncipe no quadro da avaliação do programa económico apoiado pela facilidade de crédito alargado assinado entre as duas partes em julho do ano passado. O chefe da missão do FMI, Maxeu Poco Afari, considera que o governo tem feito grande progresso na implementação de reformas estruturais, mas sublinhou a questão do elevado preço da energia elétrica como um entrave ao crescimento da economia do arquipélago.
Discussions with the private sector.
Nos contactos que mantivemos com o setor empresarial, foi várias vezes referido que há empresas que acabam por gastar até 40% dos seus custos operacionais só para a eletricidade. Ora, estamos a falar num custo elevadíssimo e se as empresas têm um custo tão elevado em termos operacionais, acabam por não ter, obviamente, os lucros que deveriam ter. Isso vai, por sua vez, ter um impacto na não criação de postos de trabalho, que, por sua vez, tem um impacto no aumento da pobreza e não na sua redução, que é aquilo que se pretende.
Em relação a esta preocupação, o FMI anunciou que está em contacto com outros parceiros de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe no sentido de encontrar uma solução que visa a produção de energia mais barata.
So an area that we are discussing with our partners, especially the World Bank.
Nesta matéria, e a este propósito, mantivemos também contactos e vamos continuar a manter os contactos com o Banco Mundial e o Banco Europeu de Investimentos para ver como, em conjunto, será possível trabalhar no sentido de melhorar o setor elétrico para que os preços possam ser reduzidos e, consequentemente, para podermos aumentar a produtividade das empresas ou contribuir para aumentar a produtividade das empresas e os seus lucros.
Este ano, o FMI prevê para São Tomé e Príncipe um crescimento do PIB na ordem dos 5%. A inflação deverá manter-se em cerca de 4%. O Fundo Monetário Internacional recomenda ao governo a manutenção de políticas com vista à melhoria da mobilização de receitas internas, reforço da gestão de finanças públicas, promoção de uma rigorosa estratégia de gestão da dívida, entre outras medidas que visam a recuperação económica do país. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português. A comunidade islâmica americana reagiu às declarações de um dos candidatos presidenciais do lado dos republicanos que surgiu o reforço de policiamento em bairros muçulmanos, isto na sequência de ataques à bomba na Bélgica no início desta semana. Detalhes aqui com a Mayra de La Salette.
A sugestão do senador do Texas, Ted Cruz, de que o policiamento dos bairros muçulmanos deve ser reforçado causou desagrado entre os muçulmanos nos Estados Unidos.
I think he should watch what he's saying first. And also,
eu creio que ele devia pensar no que diz primeiro. E é bom também ver que há muita gente má em todos os Estados Unidos. Há muita coisa a acontecer, não só por parte dos muçulmanos.
Era Gus Zayat, muçulmano americano. Outro muçulmano americano, o Afik Bilbezi, diz o seguinte.
Quando eles vão para o Congresso para obter leis, não vão ver os muçulmanos, ninguém vai permitir algo assim.
Quando eles forem para o Congresso com leis que dizem atenção aos muçulmanos, ninguém vai permitir algo como isso. É contra os valores americanos. Os americanos não são assim.
Cruz também pediu que seja congelada a admissão em território americano de quaisquer refugiados vindos de países com contingentes da Al-Qaeda e jihadistas do Estado Islâmico. Para Cruz, a polícia americana deve ter a autoridade para patrulhar os bairros muçulmanos antes que eles se tornem radicalizados. Donald Trump, que lidera a corrida republicana à Casa Branca, já havia pedido que fosse temporariamente banida a entrada de muçulmanos nos Estados Unidos e considerou o apelo de Cruz uma boa ideia. Hillary Clinton e o presidente americano Barack Obama condenaram as declarações de Cruz. Obama disse que os Estados Unidos podem e irão derrotar o Estado Islâmico e rejeitou a ideia de que muçulmanos nos Estados Unidos devem ser vigiados de forma especial. Nos seus comentários mais extensos sobre os ataques na terça-feira em Bruxelas, no qual homens-bomba do Estado Islâmico mataram pelo menos 31 pessoas e deixaram 260 feridos, Obama disse que os Estados Unidos da América estavam oferecendo toda a assistência para ajudar a Bélgica a levar os responsáveis à justiça. Nós vamos continuar a ir atrás do Estado Islâmico de forma agressiva até ele ser removido da Síria e removido do Iraque e estiver finalmente destruído, disse Obama em entrevista conjunta com Mauricio Macri, presidente da Argentina, durante a sua visita a Buenos Aires. Obama afirmou que a razão pela qual não tem havido mais ataques nos Estados Unidos é que a comunidade muçulmana norte-americana é patriótica e integrada, não se sente num gueto e não deve ser tratada de forma diferenciada para que não se criem anticorpos.
Horas 44 minutos aqui na cidade de Washington. Os Estados Unidos entregaram à Polícia dos Camarões equipamento sofisticado para controlar aeroportos e postos fronteiriços como parte da cooperação na luta contra o grupo islâmico Boko Haram. Edwin Kinzeka enviou uma reportagem de Yaoundé aqui apresentada pelo João Santa Rita.
A polícia camaronesa mostrou a jornalistas no quartel-general da polícia em Yaoundé o novo equipamento de monitorização. Em ecrãs, agentes podem monitorizar todos os movimentos em aeroportos e em postos fronteiriços. Podem também ter acesso a imagens de equipamento que nesses locais faz buscas a malas. O chefe da Polícia dos Camarões, Martin Mbarga Ngwele, disse que com este equipamento a polícia poderá controlar a movimentação de criminosos, mas disse que por razões de segurança não podia dar mais detalhes sobre a tecnologia em uso. Os Estados Unidos doaram também equipamento para detectar explosivos como parte de uma cooperação mais alargada na luta contra o Boko Haram. Anteriormente, os Estados Unidos tinham doado equipamento militar ao exército camaronês envolvido na luta contra os militantes islâmicos no norte do país. Conselheiros militares americanos estão também nos camarões para fornecer treino sobre a detecção e eliminação de explosivos. Os camarões, recorde-se, envolveram-se na luta contra o Boko Haram quando este movimento começou a atacar cidades perto da fronteira com a Nigéria em 2013.
Obrigado, João Santa Rita. A Human Rights Watch divulgou um relatório descrevendo como as forças de segurança sudanesas sujeitaram as mulheres ativistas, os defensores dos direitos humanos e jornalistas a abuso sexual, intimidação e outras formas de maus-tratos. Este é o tema do trabalho de Jill Gregg. Aquele grupo de direitos humanos sustenta não acreditar que algum agente da segurança tenha sido responsabilizado pelos seus atos. No relatório intitulado As Boas Raparigas Não Protestam, a Human Rights Watch documenta casos em que as autoridades sudanesas abusaram, intimidaram as mulheres que estiveram envolvidas em campanhas de protesto, bem como jornalistas e outras pessoas. A pesquisadora da Human Rights Watch, John Henry, afirma que os ativistas masculinos não sofrem habitualmente a mesma experiência das mulheres.
So we've got a lot of examples of national security officials in particular, but also police sometimes.
Temos vários exemplos de agentes da segurança, mas também da polícia, intimidando as mulheres que protestavam. Temos igualmente exemplos mais graves que sequestraram ou detiveram mulheres e as violaram.
Henry descreve um caso ocorrido no Sudão em abril de 2015, onde uma ativista feminina distribuía panfletos apelando a um boicote.
Arrested from outside of her family home and then driven away some distance away from town, and she was raped in a very remote
Foi detida no exterior da casa da família e levada para fora da localidade e violada numa zona remota por três agentes da segurança.
O Sudão possui uma cultura política profunda e as mulheres desde há muito que têm sido ativas, segundo Henry. O relatório sugere que os abusos contra as mulheres parece aumentar os protestos e as manifestações públicas tornaram-se mais frequentes por altura dos levantamentos árabes e da separação em 2011 do Sudão do Sul. Henry acredita ser necessário salientar os casos de violação e violência sexual, bem como de intimidação por parte das forças de segurança para instar com as autoridades sudanesas a agirem.
So we want to show that this is happening, ask them to address it by showing zero tolerance for it and by holding
Queremos demonstrar que isto acontece e solicitar que adotem a tolerância zero e responsabilizem as forças de segurança que encontrarem responsáveis por tais atos.
A Lei de Segurança Nacional Sudanesa de 2010 concede poderes alargados aos agentes das forças de segurança, o que lhes permite assegurar que os responsáveis possam evitar ter de responder pelos seus atos. São 13 horas 48 minutos. Passo agora para o desporto. Fiquem com o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol internacional, com os jogos de qualificação para o CAN 2017 e com má notícia para Moçambique. Perdeu hoje com o Gana por 3-1 num jogo que marcou a estreia da Abel Xavier como treinador dos Mambas. Mambas continuam sem veneno, mesmo com o novo treinador. Foi um jogo do Grupo H, onde o Gana comanda agora com 9 pontos em 3 vitórias. Moçambique, coitadinhos, nada, zero, nenhum para mostrar. Ontem foi um dia bom para os países de língua portuguesa. São Tomé venceu a Líbia por 2-1 em jogo do Grupo F. São Tomé esteve a perder por 1-0. Luís Leal foi o herói, marcou 2 golos de rajada quase no final do jogo, aos 83 e 86 minutos. Com esta vitória, São Tomé sobe ao terceiro lugar com 3 pontos, a 3 do duo de comando, formado por Cabo Verde e Marrocos, que se defrontam no sábado. Este vai ser bom. Por seu turno, a Guiné-Bissau venceu ontem, talvez surpreendentemente, o Quénia por 1-0, num jogo do Grupo E. Golo de Piquete aos 20 minutos e Guiné-Bissau mantém-se na corrida para a qualificação. Está em terceiro lugar com 4 pontos, menos 1 apenas que os dois comandantes, Congo e Zâmbia, que empataram ontem uma bola. Quénia é quarto, com apenas 1 ponto. Continuamos com o futebol internacional. Hoje há também jogos de qualificação para o Mundial na América do Sul. Um grande jogo é aquele que põe frente a frente o Chile e a Argentina. Foram os finalistas da Copa América o ano passado que o Chile venceu. A Argentina está neste momento em 6º lugar com 5 pontos. Chile em 5º com 7. Passam 4 para o Mundial automaticamente. Outro grande jogo é aquele entre o Equador, que comanda isolado com 12 pontos, e o Paraguai em 4º com 7. Amanhã, Brasil-Uruguai. Este é sempre duro. Na Europa estão também a realizar-se jogos de preparação para o Euro, jogos amigáveis. Hoje temos um bom, Itália-Espanha. Ontem, a salientar a vitória da Polónia sobre a Sérvia por 1-0. E falando da Europa, não podemos deixar aqui de mencionar a morte hoje dessa lenda do futebol, o holandês Johan Cruyff. Ganhou a Bola de Ouro 3 vezes, jogou no Ajax e no Barcelona. E foi um dos grandes daquela famosa seleção holandesa, conhecida pelo nome de Laranja Mecânica, que iniciou o chamado futebol total que hoje todos jogam. Ganhou 3 campeonatos europeus com o Ajax, foi treinador do Barcelona, levando este clube ao título de campeão europeu e 4 títulos seguidos de campeão espanhol. Johan Cruyff morreu em Barcelona. Tinha 68 anos de idade.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de amanhã será o secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros Angolanos, António Afonso Quileba. Estudos em Washington, a Voz da América em português. O programa do Serviço Português é escutado nas seguintes frequências. Recordamos, de segunda a domingo, das 17 às 18 horas, tempo universal, a missão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média 1530 MHz e em onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18h e até às 18h30, tempo universal coordenado de segunda a sexta-feira, podem escutar a terceira meia hora de emissão, em onda curta em 13.630 e 15.720. A emissão de sexta-feira, do Angola Fala Só, pode ser escutada todas as sextas-feiras das 16h30 às 17h30, tempo universal, ou seja, 17h30, 18h30 em Angola, nas seguintes frequências, 16h30, 17, onda curta nos 13.630 e 15.720. Das 17 às 17h30, em onda média 1530 MHz e a onda curta em 13.630 e 15.720. Passa agora para o resumo de notícias desta quinta-feira, dia 24 de março de 2016. Os ministros da Justiça e da Segurança da União Europeia estão reunidos em Bruxelas para discutir meios de fortalecer os serviços de informação e de segurança. A reunião ocorre ao mesmo tempo que a polícia continua as buscas por um suspeito de participação nos ataques da capital belga, que causaram a morte de pelo menos 31 pessoas e ferimentos a mais de 300 outras. O suspeito foi visto num vídeo com 2 outros homens que morreram a entrarem no aeroporto de Bruxelas. Os meios de informação belgas indicaram, entretanto, que a polícia procura também um outro suspeito estar envolvido no ataque bombista a uma estação de metro. A Turquia afirmou ontem que tinha capturado um dos suicidas em 2013 e que o havia deportado para a Holanda, mas que as autoridades belgas o haviam libertado apesar dos avisos da Turquia de que ele tinha ligações ao terrorismo. Khalid e Ibrahim el-Bakouri. Os bombistas suicidas que se fizeram explodir no aeroporto e no metro de Bruxelas estavam a planear ataques às centrais nucleares belgas. A informação foi avançada pelo jornal Dernier Heure, porém a detenção de Salam Abdeslam terá feito acelerar os planos dos terroristas. A polícia belga está agora à procura de um homem que aparece em imagens captadas por videovigilância na estação de Malbec, ao lado do bombista suicida Khalid al-Bakouri. O homem transportando um grande saco foi visto ao lado do terrorista e ia falar com ele, mas não entrou na carruagem do bombista se fez explodir, causando a morte a cerca de 20 pessoas. John Kerry, o secretário de Estado americano, disse em Moscovo que um cessar-fogo parcial na Síria serviu para reduzir os níveis de violência naquele país, mas que há mais a fazer para reduzir essa violência e fazer aumentar a ajuda humanitária. Kerry falava no início de conversações com o seu homólogo russo, Sergei Lavrov. O secretário americano disse que estas conversações poderão servir para levar o conflito na Síria ao fim o mais rapidamente possível. Kerry acrescentou esperar a cooperação da Rússia noutros conflitos, nomeadamente no Iémen e Líbia e no processo de paz do Médio Oriente. O general do Exército da República do Congo apelou a uma campanha de desobediência civil para rejeitar a declaração oficial de que o presidente Denis Sassou Nguesso foi reeleito, apesar de declarações da oposição que houve fraude em grande escala. O general Jean-Marie Mokoko falava à Voz da América depois do ministro do Interior do Congo ter anunciado em Brazzaville que Sassou Nguesso ganhara 60% dos votos nas eleições de domingo e que, portanto, não será necessária uma segunda volta. O general era um dos candidatos nas eleições, segundo os resultados divulgados, ficou em terceiro lugar. O presidente Barack Obama indicou que os Estados Unidos foram lentos em criticar as atrocidades cometidas durante a ditadura na Argentina, mas acrescentou que o seu governo irá confrontar o passado com honestidade e transparência. Esta manhã, Obama visitou um monumento às vítimas da chamada Guerra Suja, por ocasião do 40º aniversário que levou ao poder uma ditadura militar. O presidente americano indicou que é preciso coragem para uma sociedade fazer face às verdades inconfortáveis sobre um passado negro. Documentos revelaram que os Estados Unidos apoiaram o regime militar que, segundo a ativista de direitos humanos, foi o responsável pelo desaparecimento de 30 mil pessoas entre 1976 e 1983. O antigo chefe político do Sérgio Bósnios, Radovan Karadžić, foi condenado hoje a 40 anos de prisão. Os juízes do Tribunal Penal Internacional consideram Karadžić culpado de genocídio e de crimes contra a humanidade. Apenas uma das 11 acusações que sobre ele pendiam foi retirada por juízes da instituição judicial ad hoc da ONU. No longo processo que começou em 2008, o antigo líder era acusado de envolvimento direto no massacre de Srebrenica e no cerco de Sarajevo, de abril de 1992 a novembro de 1995, que provocou mais de 100 mil mortos e 2,2 milhões de deslocados. Manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos de hoje. O New York Times escreve que enquanto os europeus hesitam em partilhar a informação, aumenta o número de vítimas dos atos terroristas. O Wall Street Journal indica que os ataques expõem pouco progresso feito pelos europeus no domínio da segurança. O mesmo jornal destaca ainda que um bombista suicida de Bruxelas era procurado desde dezembro em relação aos ataques em Paris. O Washington Post apresenta um artigo a 5 colunas intitulado Ataques expõem falhas da segurança belga. Para os ouvintes que nos escutam nesta emissão da Voz da América em português, pode ser a continuação de uma boa noite pela nossa parte. Até amanhã. Continuem ainda com a Voz da América. Voltaremos dentro de momentos. Vão ficar com o Amâncio Miguel.
Esta é a Voz da América em língua portuguesa, a partir de Washington. Em português, a Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a nossa emissão e a nossa informação também no sítio www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. Na mídia social, estamos a falar do Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se conosco através do WhatsApp. O indicativo da América é o número 1, seguido por 908-652-4584. São, neste momento, 14 horas e 1 minuto em Washington. Ao microfone é Márcio Miguel, numa emissão produzida por Doris Dodson e na técnica hoje conosco Wagner Roberts. Iremos destacar nesta terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa. Presidente Barack Obama diz que os Estados Unidos foram lentos em criticar as atrocidades cometidas pela ditadura na Argentina e prometeu que o seu governo irá confrontar o passado com honestidade e transparência. O secretário de Estado americano John Kerry discute a situação da Síria com seu homólogo russo Sergei Lavrov, mas também deverá se encontrar com o presidente Vladimir Putin. Hoje, por ser quinta-feira, teremos a doutora Nídia em conversa com Ana Guedes sobre o cancro e, desta feita, o cancro cervical. E, como sempre acontece, antes do final da emissão, o editorial da Voz da América refletindo os pontos de vista do governo americano. E agora vamos à África Austral, concretamente a Moçambique, onde a autoridade tributária vai introduzir a partir deste ano unidades caninas para o patrulhamento de fronteiras nacionais. O objetivo é controlar o contrabando de mercadorias, moeda e também combater o tráfico de drogas. De Maputo, Alfredo Júnior.
As fronteiras moçambicanas, particularmente a de Ração de Garcia, têm sido consideradas corredores de tráfico de seres humanos, drogas e moeda. Um dos últimos casos foi a prisão dos dois moçambicanos detidos com 4,9 milhões de dólares e 2,2 milhões de euros na fronteira de Ração de Garcia, do lado sul-africano, em janeiro último. Face a estes casos, a Autoridade Tributária de Moçambique pretende introduzir medidas que melhorem o controle fronteiriço através da introdução de métodos modernos, segundo o diretor da AT, Miguel Nhane.
Queremos introduzir uma unidade canina, portanto, para... Tanto para funcionar ao longo das fronteiras, sobretudo para situações de contrabando, situações de tráfico de drogas, situações de tráfico de moeda, etc. E queremos introduzir tanto a selagem de bebidas alcoólicas e tabaco manufaturado para melhor controlar, portanto, a produção e a circulação, portanto, destes produtos.
Na perspectiva de apertar o cerco ao tráfico internacional, a autoridade tributária melhorou o seu setor de investigação e inteligência em parceria com organismos internacionais.
Na área de investigação e inteligência, foi criada uma direção específica, portanto, a direção de investigação e inteligência, incluindo uma brigada de aviação tática. Houve ligação, portanto, a redes internacionais de informação sobre tráfico de droga, contrabando e crime organizado. Estamos a falar aqui da RAIB, que é a Regional Intelligent Liaison Office, e estamos a falar do CERN. Aqui devo abrir parênteses também para dizer que nós, neste momento, estamos a albergar o escritório regional da Organização de Inteligência da Organização Mundial das Atlânticas para a região austral e oriental da África, englobando 23 países.
O reforço de controle de fronteiras nacionais tem permitido à Autoridade Tributária de Moçambique aumentar significativamente os níveis de coleta de receitas nos últimos anos, tendo passado dos 1,7 mil milhões de meticais coletados em 1988 para 50,4 mil milhões de meticais registados em 2015. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. E de Maputo partimos para o outro lado do continente com a indicação de que o Fundo Monetário Internacional considera que o elevado custo da energia elétrica em São Tomé e Príncipe dificulta o crescimento da economia daquele arquipélago. Peritos daquele organismo, portanto do Fundo Monetário Internacional, dizem que há contactos com o Banco Mundial e com o Banco Europeu de Investimento para ajudar o país a ter fontes de produção de energia mais baratas. Um assunto que aparece aqui na Voz da América com o Oscar Medeiros.
A preocupação dos peritos do Fundo Monetário Internacional em relação a esta matéria foi manifestada esta quinta-feira no final de uma missão de 15 dias a São Tomé e Príncipe no quadro da avaliação do programa económico apoiado pela facilidade de crédito alargado assinado entre as duas partes em julho do ano passado. O chefe da missão do FMI, Maxeu Poko Afari, considera que o governo tem feito grande progresso na implementação de reformas estruturais, mas sublinhou a questão do elevado preço da energia elétrica como um entrave ao crescimento da economia do arquipélago.
Nos contactos que mantivemos com o setor empresarial, foi várias vezes referido que há empresas que acabam por gastar até 40% dos seus custos operacionais só para a eletricidade. Ora, estamos a falar num custo elevadíssimo e se as empresas têm um custo tão elevado em termos operacionais, acabam por não ter, obviamente, os lucros que deveriam ter. Isso vai, por sua vez, ter um impacto na não criação de postos de trabalho, que, por sua vez, tem um impacto no aumento da pobreza e não na sua redução, que é aquilo que se pretende.
Em relação a esta preocupação, o FMI anunciou que está em contacto com outros parceiros de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe no sentido de encontrar uma solução que visa a produção de energia mais barata.
Nesta matéria, e a este propósito, mantivemos também contactos e vamos continuar a manter os contactos com o Banco Mundial e o Banco Europeu de Investimentos para ver como, em conjunto, será possível trabalhar no sentido de melhorar o setor elétrico para que os preços possam ser reduzidos e, consequentemente, para podermos aumentar a produtividade das empresas ou contribuir para aumentar a produtividade das empresas e os seus lucros.
Este ano, o FMI prevê para São Tomé e Príncipe um crescimento do PIB na ordem dos 5%. A inflação deverá manter-se em cerca de 4%. O Fundo Monetário Internacional recomenda ao governo a manutenção de políticas com vista à melhoria da mobilização de receitas internas, reforço da gestão de finanças públicas, promoção de uma rigorosa estratégia de gestão da dívida, entre outras medidas que visam a recuperação económica do país. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Oito minutos. A partir de Washington, esta é a emissão da Voz da América. Vamos para já convidar o Álvaro Rogério Andrade para falar da economia no mundo.
E quanto às notícias da economia nesta quinta-feira, o Gabinete de Estudos Económicos do Banco Standard disse hoje que Moçambique vai crescer este ano menos de 5,5%, abrandando ainda mais em resultados e dificuldades externas que expõem as fragilidades estruturais do país. O banco afirma que haverá uma expansão mais lenta do Produto Interno Bruto em termos reais este ano, com a expectativa inicial em torno dos 5,5%, suportados pela natureza ainda diversificada da economia, a ser muito provavelmente revista em baixa. O banco diz que as reformas estruturais são urgentes para compensar a difícil conjuntura económica que Moçambique atravessa. A fábrica Angola LNG, instalada no Soio, no norte do país, vai começar a fornecer este ano carregamentos de gás natural liquefeito ao grupo EDF, o maior produtor de energia elétrica do mundo. O anúncio foi feito hoje pela empresa angolana, que em comunicado explica que subscreveu um acordo flexível com a EDT Trading, uma subsidiária integralmente detida pela EDF. O acordo de venda abrange a entrega de vários carregamentos a partir de 2016 e vigorará até 2018. A nova unidade hoteleira do The Resort Group, que está a ser construída na Ilha do Sal, em Cabo Verde, Liana Beach Hotel, ficará pronta em novembro próximo. O empreendimento, com um custo estimado em 80 milhões de euros, ocupa uma área de quase 75 mil metros quadrados e vai disponibilizar aos seus clientes 600 suítes, 7 piscinas, discotecas, 5 restaurantes, salas de reuniões, desportos náuticos, entre outros equipamentos. O primeiro empreendimento do grupo custou 62 milhões de euros e o segundo 121 milhões de euros, todos em funcionamento. O Brasil registrou quase 3 milhões a mais desempregados no trimestre que terminou em janeiro, em comparação ao igual período de 2015, aumentando a taxa de desemprego para 9,5%. É a mais alta taxa desde 2012, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nos três meses até janeiro de 2015, o desemprego havia ficado em 6,8%. E no mercado de câmbios, na manhã desta quinta-feira, uma libra valia 1 dólar e 41 centavos, um euro era vendido a 1 dólar e 12 centavos e um dólar era comprado por 15,6 rand sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, que é sexta-feira, o nosso convidado é o António Afonso Quileba, que é secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros de Angola.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos saúde com a doutora Nídia Romana. Doutora Nídia, como está? Como é que vai essa sua saúde?
Estou bem, Ana, e queria desejar aos seus ouvintes aquele mês feliz, o mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, doutora Nídia, vamos falar de um cancro que afeta as mulheres, é o cancro do colo do útero ou do útero. E, doutora Nídia, isto é um cancro que é mais ou menos quase como pode aparecer em dois locais diferentes, contrariamente a outros cancros que aparecem naquele órgão especificamente. Doutora Nídia, cancro do colo do útero ou cancro do útero?
O útero é uma caixa que, para nós, os médicos, o útero só serve para encaixar o bebê, fazer com que o bebê cresça até os 9 meses, e depois, expulso o bebê, quem não quiser ter útero, não tem. Mas, apesar de tudo, é no útero onde se passam várias trocas hormonais, entre o estrogênio, entre a progesterona. É o útero que acontece o período menstrual, onde o corpo amarelo sai, portanto, do óvulo, passa para as trompas, e é no útero que ela se descama e sai com menstruação. É no útero também que a maioria das vezes se implanta, se faz a fecundação. Da mesma forma que o corpo amarelo sai, prepara, sai da trompa, vai para o útero, encontra o espermatozoide e é, portanto, fecundado e assim começa uma nova personagem no mundo. Portanto, o útero tem essa sequência de de milagres, como a gente diz, sem o útero nós não tínhamos filhos, uhum. Até agora se aluga e se faz in vitro e mete-se noutra pessoa e outra pessoa.
Mas é no útero, de qualquer forma.
Até os 9 meses. Portanto, existe uma série de modificações, de mudanças, do que o útero é desde os anos 50 para os anos cá vindos de 2015. Mas nós estamos a tratar é do carcinoma. O que é que isso significa? Significa daqueles tumores, porque o útero tem tumores benignos, que são geralmente miomas, pólipos, etc. Mas o que nós vamos falar hoje é do carcinoma do útero. O carcinoma do útero, atempadamente diagnosticado, ele é controlável. Por que que eu digo isso? O que é que ele é controlável? Ele pode-se tratar. Apesar de ele aparecer muitas vezes no endométrio do útero, endométrio são camadas que o útero tem até crescerem e guardarem o bebê ou descamarem e virem a menstruação, pode aparecer no colo mesmo ou no cérvix, que é um lugar onde o carcinoma do útero se instala.
Portanto, doutora Nídia, há sítios diferentes onde este cancro uterino se pode apresentar. Portanto, é cérvix e também tem aquela parte que se fala que é a cobertura, por assim dizer, não é? O revestimento, que é o endométrio. Pronto.
Exatamente, porque o útero tem 3 camadas, não é? Uma das camadas, que é uma camada mais útil, é o endométrio. E a camada que se avoluma no ato da menstruação para fazer a descamação, uhum. E sair com menstruação. Então, por que que naquele lugarzinho se implanta lá um carcinoma? Porque começa a haver uma disfunção. Aquele lugarzinho funciona com hormonas. As hormonas, a FSH entra, transforma-se em progesterona, estrogênio, hormonas que são... Toda a gente pode ir ver, ler o que são hormonas, e quando essas hormonas estão em desequilíbrio, não é? Muitas vezes as pessoas já se desequilibram no próprio organismo, uhum. Se desequilibra, é por isso que é necessário nós irmos ver como está o nosso sistema hormonal, e também se desequilibra quando nós ingerimos. Por exemplo, se ingerimos muito estrogênio, e a progesterona fica embaixo, pode formar, sim senhora, um tumor benigno do colo do útero.
Portanto, doutora Nídia, esse é um fator de risco para o cancro do colo, mas há outros fatores, portanto, isto é um fator induzido, há outros fatores que as pessoas às vezes não atendem, não é?
Exatamente. Existe a mulher que é nulípara. O que é que isso significa? A mulher que não teve muitos filhos, portanto, deixou sempre de escamar, nunca fez nenhum controle hormonal, e porque a gravidez faz controle hormonal, a gravidez, parecendo que nos rói tudo, ele controla-nos hormonalmente para fazer a reprodução, não é? Então, essa mulher é suscetível de ter carcinoma. A mulher fumadora... geralmente a mulher que tem...
pesa mais, por exemplo?
Diz?
Por exemplo, a questão da obesidade é também apontada em
exatamente,
muitos...
Exatamente, a obesidade tanto incura na que a mulher tenha menstruação mais cedo, como incura em que a mulher tenha realmente riscos de ter carcinoma do útero. Portanto, esses são mais ou menos... Hereditariedade também. Existem famílias que são nulíparas, que nunca tiveram filhos e nunca ninguém morreu de cancro do útero, não é? E também existe hoje, em dia, o vírus do HIV, que por causa da imunidade baixa, pode provocar o aparecimento do cancro do útero, é o que nós estamos a ver agora com mais frequência. A imunidade baixa e as pessoas ficam com cancro do útero.
Doutora Nídia, este é um tipo de cancro que aparece a partir de uma certa idade ou pode aparecer em qualquer altura da vida da mulher?
Bom, nós dissemos que ela pode aparecer, pode, ou aparece, geralmente depois dos 50 anos.
Uhum.
Mas aos 36 anos, todas as mulheres, obrigatoriamente, isso em saúde pública, deviam fazer um teste que se chama Papanicolau, não é? Que
uhum.
é o rastreio daquele líquido que fica dentro da vagina, para nós vermos se ela é propensa ou não ao carcinoma do útero. Isso faz de 2 em 2 anos, tal como a mamografia, né?
Uhum.
Nós dizemos que de 2 em 2 anos as pessoas têm que fazer a mamografia. E o Papanicolau vai-se fazendo até a mulher entrar na menopausa, portanto, até se ela tiver o útero até quase que o final da vida, o Papanicolau deve ser feito.
Uhum.
É esse Papanicolau que nos dá sinais de que realmente a mulher não está com nenhum problema para o aparecimento do útero nestas 3 regiões. Não é?
Doutora Nídia, nós temos cerca de minuto e meio e temos muita coisa para falar sobre este cancro ainda que poderemos deixar para uma outra emissão, mas uma das coisas que eu lhe gostava de perguntar é também nesta altura da vida das mulheres que muitas tomam hormonas substitutas, portanto, tomam estrogénios. Isso, de alguma forma, pode contribuir para um aumento do cancro do cólon?
Pode contribuir tanto para um aumento do cancro do cólon como da mama. Atenção, porque estes dois órgãos estão muito ligados. E é preciso, a hormonoterapia é uma medicação que é preciso ser controlada pelo médico. Os médicos controlam os níveis de hormônios existentes no organismo para poder dar qual a hormona realmente que a pessoa deve receber. Não é porque está na moda colar um PEG,
uhum.
que tira a sintomatologia toda da menopausa, que não vai aparecer esse cancro, que é a pior coisa. É preferível ter a sintomatologia da menopausa, que são calores e frios, frios e calores, e inervação e agitação, do que ter um cancro do útero.
Uhum. Doutora Nídia, uma pequena última pergunta. Se nunca tiver sido menstruada, não tem, portanto, possibilidade de ter cancro do útero? Eu pergunto porque conheço uma jovem que nunca foi menstruada.
É uma amenorreica. E ela tem um potencial muito grande, ela devia já, aos 35 anos, extirpar, quer dizer, retirar, fazer
outro.
Uma histerectomia.
Uhum.
E pronto. Retirar o útero.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos terminar por aqui. Nós vamos voltar a falar destes cancros que continuam a matar tantos milhões de pessoas no mundo. Vamos despedir-nos do nosso auditório com votos de boa saúde. Vamos voltar depois, daqui a 8 dias, com a doutora Nídia Romano para falarmos mais saúde. Doutora Nídia, um abraço para si também e estamos juntas.
Para todos vai aquele meu beijinho, beijinho.
E deste lado fica o abraço musical com os irmãos Jackson e o tema I'll Be There, Jackson 5, o grupo onde pontificava Michael Jackson.
Love, I'll be there.
I'll Be There com os irmãos Jackson 5, o grupo que teve como destaque Michael Jackson. 14:25. O presidente Barack Obama disse que os Estados Unidos foram lentos em criticar as atrocidades cometidas durante a ditadura na Argentina, mas acrescentou que o seu governo irá confrontar o passado com honestidade e transparência. O antigo chefe político dos sérvios bósnios, Radovan Karadžić, foi condenado esta quinta-feira a 40 anos de prisão.
Secção Epitelial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Há quase 5 anos atrás, os líderes de todas as proveniências cooperaram para derrubar o regime brutal do ditador Muammar Gaddafi. A luta política que se seguiu desestabilizou o país e a Líbia caiu em confrontação e violência. Acabaram por emergir dois governos rivais. O reconhecido internacionalmente Câmara de Representantes na cidade leste de Tobruk e o baseado em Trípoli Congresso Nacional no Ocidente. A discórdia e a ausência de uma autoridade central eficaz e unida criou um vácuo de segurança que foi e ainda é explorada por extremistas violentos e contrabandistas humanos. Em dezembro passado, após 4 anos de luta interna e mais de um ano após negociações representantes dos dois governos rivais, assinaram o acordo político líbio para formar um governo de unidade nacional, o Governo do Acordo Nacional. A 10 de março, o diálogo político líbio indicava que o acordo político líbio era o único legítimo enquadramento para conduzir ao termo da crise política líbia e ao conflito militar e apelava aos dirigentes do novo governo para iniciarem rapidamente o trabalho em Trípoli. Em resposta, a 12 de março, o Conselho da Presidência Líbia, dirigido pelo primeiro-ministro Fayez al-Sarraj, apelou a todas as instituições do país para iniciar a transferência da autoridade para o governo de unidade apoiado pela ONU. Numa declaração formal, representantes dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, Itália, da Inglaterra e da União Europeia indicavam a 13 de março que iriam dar total apoio ao governo de acordo nacional, como proposto pelo Conselho da Presidência, e reconheceram a declaração de 23 de fevereiro assinada pela maioria dos membros da Câmara dos Representantes, na qual anunciavam o seu apoio ao governo do acordo nacional. Igualmente, indicaram tencionar a trabalhar com o governo do acordo nacional como único e legítimo governo da Líbia. Apelamos aos membros do diálogo político líbio que reiteraram o apoio ao novo primeiro-ministro e à presidência do Conselho para se mudarem rapidamente para Trípoli. Apelamos a todas as instituições públicas líbias para facilitar a entrega pacífica e ordeira do poder para que os novos dirigentes da Líbia possam começar a governar a partir da capital líbia, afirmou o secretário de Estado John Kerry. Alcançar a reconciliação na Líbia não será mais fácil do que alcançar noutro local, mas sabemos que após décadas de ditadura e anos de convulsão, será a melhor opção para os mais de 6 milhões da população líbia. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também termina a emissão de 24 de março de 2016. Em nome de todos que trabalharam para si, se despedem Doris Dodson na produção, Wagner Roberts na técnica e eu, Amés Miguel, ao microfone. Amanhã voltaremos e o destaque é o Angola Fala Só. Amigo, muito boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.